Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com o gaitista, cantor, guitarrista e bluesman Big Chico. Considerado um dos artistas de blues mais completos do Brasil, Big Chico consegue atrelar sua potente voz, acompanhado da sua guitarra e, obviamente, da sua gaita. Em 2025, Big Chico celebra 30 anos de estrada artística. Seu novo show, Big Chico 30 anos de Blues, demonstra a gama de influências, passando pelo blues tradicional, a sofisticação do jazz e toda a energia e balanço do soul, interpretados sempre com muito estilo e alto astral. O cara já participou de muitos festivais de blues e jazz pelo Brasil e pelo mundo, passando por países como Estados Unidos, onde gravou seu excelente CD Blues Dream, além de Europa, Chile e Argentina. Aqui em terras tupiniquins, foi convidado para um memorável show no conceituado instrumental Sesc Brasil. O bluseiro já participou de vários programas importantes, como Fantástico da Rede Globo, programa do Jô Soares, atuou em filmes para Budweiser, entre outras grandes marcas. Também foi pauta em jornais e revistas internacionais, como Back to Roots Blues Magazine na Europa e The Wall Street Journal nos Estados Unidos, como um dos principais representantes do blues contemporâneo. Big Chico também atua como produtor e já se apresentou ao lado de outros grandes nomes internacionais do blues, como Rod Piazza, Lurie Bell, Claudette King, filha do B.B. King, Lorenzo Thompson, Jimmy Burns, dentre outros. O músico é contratado como endorser da conceituada empresa Hering, fabricante de gaitas e instrumentos musicais com mais de 100 anos de tradição. Bom, mas quem vai relatar essas e outras histórias para nós com mais detalhes será o nosso próprio entrevistado, mas como de praxe, antes de iniciar o nosso papo, vamos de som, vamos escutar Bad Feeling, faixa do álbum 30 anos de Blues, Big Chico no MPB Unesp.
Feeling, I don't know what to do. I got a bad feeling, I don't know what to do. Cause every time I turn around, I end up on the town. I got a better feeling, I don't know what to do. I got a better feeling, say I don't know what to do. Yeah. But then Lord told me I got to pay the due. Listen, here we go. I got a telephone bill up $120. Then go get together if I don't pay the bill tomorrow. I got a real bad feeling, baby. I say no, I don't know what to do. Yeah, I gotta say I don't know what to do, baby. I'd rather wish somebody could help me too. Here we go. Come on. Telephone and bill. I'm a $100 trillion. I then got to get the gas. I'm a don't pay the bill tomorrow. Yeah, I got a real bad feeling. Said I don't know what to do. All right. I wish somebody could me help me too. And then, baby, yeah, see, they just did mad up inside my heart. Got me sleeping outside. Outside my good, I have a real bad feeling. Say, don't know what to do. I got a real bad feeling. Woo! I don't know what to do. That got me groove. I wish somebody, baby. Somebody could help me to play like Albert Collins, baby, now. Here we go.
Som para começarmos bem o nosso podcast. Agora eu vou chamar aqui Big Chico, meu caro, bem-vindo ao MPB Unesp.
Muito prazer estar com vocês aqui, aos ouvintes, e muito obrigado pelo convite. Tamo junto.
Big Chico, geralmente eu começo o papo querendo saber do meu entrevistado, da minha entrevistada, como é que ocorreu a relação com a música, com a arte. Você, particularmente, para quem não conhece a sua história, a sua trajetória, você vem de uma família de músicos ou de um lugar onde se cultuava música e arte de uma forma diferenciada?
Na verdade, minha família sempre foi uma família musical em termos de audição, né? Desde meu pai, minha mãe, meus irmãos, como sou o filho mais novo, não, caçula, então tive várias influências através do rádio, né? Na minha época eu conhecia muita rádio, rádio AM, FM, aí depois vieram os discos de vinil, né? Mas eu tive muita influência do rádio. Quando criança, eu lembro que com 4 anos eu já conseguia sentir a música. Eu lembro muito que eu ouvia algumas músicas que foram muito emblemáticas para mim, como Doobie Brothers, do Michael McDonald, What If We Believe. Com 4 anos eu ouvia essa música e já ficava aquele refrão na cabeça, e aquilo me deixava assim, com um sentimento assim, de sentir a música mesmo, né? A sensação de boa da música, né? De ouvir e sentir. What If We Believe, né? Aí tinha também, na época, o Jackson 5. Eu vi que tinha isso aí, Motown, né? Minha família era uma família que ouvia a rádio, mas também ouvia muita black music da Motown. Ouvia Jackson 5, Barry White, Lana Rich, Marvin Gaye. Aí também muito samba. Samba AGP, Martinho da Vila, Jorge Ben, Bebeto, né? Samba do samba rock. E também influência muito da rádio FM Internacional. Aí vinha ali, né, tudo que aquela música boa na época, né, Bee Gees, Earth, Wind & Fire, e aquele rock, né, maravilhoso que já rolava, né, já rolava muita coisa boa nessa época, né, de termos de rock, né, se fala, né, Beatles, Black Sabbath, Led Zeppelin. Eu tenho toda essa influência eclética. E acabei que hoje eu gosto de um pouco de tudo, que é bom, né?
Pô, você só falou coisa boa aí, cara. Só fera, né?
Eu cresci ouvindo um pouco de tudo. Legal. Mas a influência da Black Music, que foi muito forte na minha adolescência, da música negra americana e a música brasileira também. Na adolescência eu tive muita influência dos bailes de São Paulo. Eu frequentei, né, quando adolescente, os bailes do Chic Show, Black Magic, eram bailes, assim, étnicos, que rolavam muita influência da Black Music, da música negra americana, misturada também com a música brasileira, que aí tinha o samba rock, o soul de James Brown, de Tim Maia, Earth, Wind & Fire, aí tinha os lado B, também os grupos de funk, soul, Zap, Get Band, Barcase, Confantinha. Então isso aí me deu uma... E junto com essa... Toda essa... pedradas, né? Esses clássicos aí do funk soul. Aí ali no meio já rolavam aquelas bandas de swing, que eu não sabia que já era blues, né? Que era o próprio Ray Charles. O Ray Charles que tocava muito, né? Rolava o Ray Charles. Rolava Jimmy Smith, né, Got My Mojo Work, uma versão de órgão que é muito clássica nos bailes de black music, né? E também big bands, né? Big bands, pessoal, dançava muito samba rock. Os bailes que tinham, os bailes que até hoje rolam, onde tinham os bailes nostalgia, tinha uma sequência de samba rock, soul, música lenta, música romântica, né? E um pouco do hip hop, início do hip hop ali nos anos 80. Aí nos 90 já veio Racionais, né, que já tinha toda essa cultura da black music. Então foi meio que transformando, peguei um pouco dessa transformação do funk, do break dance dos anos 80, né? Funk, break dance, boogie funk, aí veio o início do hip hop, né? Mas antes disso aí tinha muita black music mesmo assim, que era a influência do Black Power, né? Que tinham as bandas de soul, né? De funk, o Murphy the Fire, que fez muito sucesso nos anos 80, nos anos 80, né? Nossa maior referência, acho, da Black Music. O próprio James Brown, precisa falar, né?
Sem dúvida.
Então, eu cresci nesse meio e é isso. A música, para mim, já começou desde muito cedo.
Muito bom. Você, antes da gente começar a gravação, você comentou sobre a sua naturalidade, né? Eu gostaria que você comentasse, falasse aí para o nosso ouvinte, onde você nasceu, como é que foi essa passagem até você chegar em São Paulo, que você já comentou aí de São Paulo, e por que Big Chico? Fala aí o seu nome, se puder, né?
Posso sim. Então, eu nasci em Cananéia, no litoral sul, né? A minha família basicamente é de Jundiaí, Minha mãe, meu pai é mineiro de Ouro Fino, minha mãe era de Jundiaí. Meu pai conheceu minha mãe aqui em Jundiaí, numa empresa que fazia máquinas de costura, chamada Vigorelli. E meu pai trabalhava muito com obra, construção civil, ele era mestre de obras e viajava muito. E, se não me engano, o Vigorelli fez uma filial em Cananéia, na época. E ele foi para lá ajudar a construir, na época. Ele fazia... Ele prestava serviço para essa empresa. E meus irmãos todos nasceram aqui em Jundiaí e eu nasci em Cananéia, mais novo.
Quem nasce em Cananéia é o quê?
É cananéense, né?
É bluseiro.
E eu tô aqui em Ilha Comprida, né, em 2013, e fui até homenageado lá como cidadão cananéense, então foi muito legal. Eu tô me chamando de Caiçara, né? Mas mais Caiçara. Cananéense é meio difícil, né, falar.
Legal. Eu
fiquei muito pouco, com 4 anos já mudei aqui para São Paulo, para Santa Amaro. Meu pai já foi para Tenege, que era a empresa na época que também trabalhava, né, com obra. E depois eu já vim para Jundiaí, eu posso me considerar até jundiaense, porque, poxa, mais de 40 anos aqui, né? 45 anos, então eu posso me considerar a maioria da minha vida aqui.
Boa, esse é Big Chico aqui. Agora vamos com mais som, vamos escutar a Wonder Why, que também consta no novo trabalho de Big Chico. Vamos nessa! Chico, seguindo o papo, por que o apelido Big Chico?
Big Chico porque uma pelo tamanho e outra que... Eu sempre quando eu era de criança me chamava de Chicão, né? E dois caras que assim me chamaram de Big Chico. Um que é um meu amigo, que ele faleceu muito novinho, o Davi, que era um baixista aqui de Jundiaí. A gente tinha uma banda de rock, então a gente às vezes brincava, tinha uns projetos de fazer alguns experimentos de blues com rock, com hip hop e tal. E ele me chamava de Big Chico, brincando assim. Mas o grande Eixo Padrinho mesmo, que foi que me apelidou, que colocou até na revista Big City Blues Magazine, o Peter Medcap, que me começou a chamar de Big Chico e tal, no começo da carreira. E eu falei, vou adotar esse nome, porque tem vários Bigs, né, no blues, é Big Walter Hart, Big George Jackson, Big Joe Williams, né? Então, tem uma tradição com os Bigs, né? E acabou que deu certo, tem tudo a ver comigo, né? Com o artista, com a música, com o blues, né?
Qual é o seu nome de batismo, o seu nome original?
Francisco Carlos Barbosa.
Legal, muito bom.
É nome civil mesmo, placa, né? Engenheiro Francisco. E eu fiz engenharia, né? Engenharia civil.
É mesmo? Aonde?
Eu fiz técnico em edificações aqui no Colégio Técnico de Engenharia, depois eu fiz engenharia em São Francisco, né?
É mesmo, cara? E você chegou a concluir o curso, não?
Eu fiz até o terceiro ano. Uhum. Depois eu trabalhei até 2001. Meu pai mexia com obra, né?
Uhum.
Era mestre de obras, meu irmão também. Mas a música já estava determinada, já na letra.
Sem dúvida. Sem dúvida. E falando nisso, Big Chico, você contou um pouco da história, até chegarem nos bailes, anos 90 e tudo mais. Quando a gaita aparece na sua vida e o blues, e você começa a ver ali, opa, encontrei alguma coisa aqui que eu acho que é a minha cara, velho.
Então, tudo a ver com a engenharia de novo.
É?
Eu comecei com a gaita na engenharia. Eu cantava numa banda de baile, assim, né, por hobby, nos anos 90, ali, no começo dos anos 90, quando eu entrei na faculdade. Aí eu fazia estágio na prefeitura de Jundiaí, na Secretaria de Obras, né? Era fiscal de obras. E todo mundo ali estava meio que estudando, fazendo estágio. Era a mesma turminha, assim, né? E a gente gostava de música, né? Então, um tocava guitarra, outro tocava baixo, outro tocava bateria. E eu sempre gostei de cantar por hobby, assim, acabei entrando na banda para cantar. E um dia eu estava estudando cálculo 2 na casa de um amigo e ele tinha uma gaita. Tinha uma gaitinha lá, uma Super 20, uma gaita, acho que, deve até ter por aqui, achei uma perdida aqui. Com certeza tem, uma Super 20 em Fá, lembra que era? Uma Super 20 Hering. Pensando não vai conseguir ver relógio, mas eu tenho aqui.
Essa aqui. E uma bem tradicional, né? Para o ouvinte sintonizar, é uma das mais tradicionais que tem, né,
Bicho? A Hering já tem mais de 100 anos, né? E eu peguei aquela gaitinha e tal, falei, poxa, o Mário, né, meu amigo, chegou essa gaita e tal. E foi uma. Eu digo que foi amor ao primeiro sopro, né? Que eu tive uma facilidade muito grande, assim, de tocar, já tirei uma nota, assim e tal. E comecei a brincar e já tive muita facilidade em tocar rápido, assim, 3 meses eu já estava tirando o som, assim, tal. E não tinha muita informação, cara, mas nos anos 90 não tinha muito material para estudar aqui, né? Tinha meio que achava um livro ou outro, era muito no ouvido, né? E eu conheci a gaita através de engenharia, não sei se, de repente, se eu tivesse feito engenharia, tinha chego nesse instrumento, porque...
Você vê, né? Como é louco, né? As coisas como a vida conduz nossos destinos, né?
Então, e foi aí que eu comecei a me aprofundar, que eu gostei e tal, comecei a ir atrás de estudar e gosto que a gaita me levou ao blues, né? Então, e foi na engenharia, foi estudando cálculo 2 da casa de um amigo.
E depois você foi estudar a gaita, você já teve referência, porque assim, nesse período, vou falar do meu conhecimento, né? Sei lá, isso foi o que, anos 90, começo dos 2000, mais ou menos?
Isso, comecei a estudar em 92.
Legal. Vamos supor, o que dava para, pelo menos o que a gente conhecia, eu, pelo menos nesse período de gaita, você tinha aí o Flávio Guimarães, o Paulo Meyer, que foi um grande amigo também. Gente boníssima, né?
Paulo Meyer foi que me chamou para dar a primeira canja em São Paulo.
É mesmo, cara? Ele era gente boa demais.
Ele era um mestre em entretenimento e como um incentivador, né? Era um cara que incentivava muita gente a tocar.
Era um entusiasta do blues também. Eu tive o prazer de escrever as primeiras resenhas do álbum dele, Paulo Merde, Burning Bush, lá em 90 e pouco. Você tem, temos também o Sérgio Duarte, né, que era ali de São Paulo.
É, então. Uma lenda, né? A lenda. Pô, o Serginho me ensinou muita coisa, viu? Eu ia no show do Sérgio, eu pirava porque o Sérgio era muito avançado para a época já, né? O Sérgio era um gaitista, assim, muito à frente da sua época. Sempre estudioso, sempre virtuoso, sempre, assim, muito técnico.
Uhum.
Sérgio. Um cara que eu respeito muito, tenho um carinho muito grande pra esse alemão doido aí. Pô, dele, cara. O Serginho é um brother, né, cara?
Sim, gente boa, gente boníssima, grande amigo.
Sempre a gente pode, quando se encontra, numa festa, né, cara?
E... Exatamente, ele é festivo, ele é festivo.
É, Renato, a vida passou tão rápido, cara. A gente era um moleque de 19 anos, cara. Hoje a gente tá aí na caminhada, já mais de 30, só de carreira.
Pois é, pois é. E essas referências de gaita, eram esses caras, bicho? O que, que você ouvia?
Ah, meu, eu gosto muito do... Os nacionais, poxa, eu tive aula com o Márcio Maresia, que foi meu primeiro professor, né? Que, aquele Jundiaí também. Márcio é amigo de infância. A gente andava de BMX juntos, né? Quando era criança. Até engasgou aí.
BMX, eu tive uma BMX.
Era o nosso brinquedo, né, meu? De Natal, né?
Era o nosso... Pode crer, pode crer. Ah,
quem tinha maestro lá, era o que é ostentação, né? E voltando aí a o Márcio Maresia, o próprio Sérgio deu altos toques também na época, assim, que ia muito no show dele. É, o Flávio Guimarães, pô, o Flávio, eu tive a oportunidade de estudar na casa dele, fui lá no Rio estudar com ele, fiquei uns 3 dias com o Flávio, me deu muito... Flávio é meu padrinho, assim, e o Flávio é um brother mesmo que abri muito show do Flávio, do Blues Etílico, o Tabus Bar, né? E eu tive aula de gaita cromática com o saudoso seu Ulisses Casalas também, Vitor Lopes eu tive aula, o seu Kleber também, né? O nosso mestre Kleber de Souza. E eu pude também pegar muita coisa lá fora, né? Eu tive alguns toques legais, assim, com o Rod Piazza, quando eu tive em 2005, 2006, nos Estados Unidos, né? Que eu morei por lá por um tempo. E também peguei muitos toques com o Mark Hamill, com o Rod Piazza, Mark Hamill, de gaitista, o Johnny Rover, muito, muita gente da pesada aí. E... Mas eu digo que os grandes professores da gente são as audições, né? Você ouvir, né? Então, muito, né? Eu ouvi muito, faz parte do processo de aprendizado também, né?
Sem dúvida.
Mas as referências, assim, que eu sei bastante tempo foi o Márcio Maresia, que me ensinou muito sobre técnica mesmo, de aquele lance de aula presencial, né? E na cromática, o Vitor Lopes também me ensinou muita coisa. É um monstro, né? O Vitor é... Apesar de tocar chorinha, ele me ensinou cromática, né? Que eu aplico na... Eu toco um pouco de tudo também, mas eu faço mais um blues, né? Cromática blues, que eu adoro. Ele fez jump blues, né? E tal, e é isso, é um eterno aprendizado, né?
Muito bom! E agora nós vamos ouvir Big Chico Blues Band interpretando All Over Again, num tributo a B.B. King, Big Chico, no MPB Unesp. We'll be right back. Uau, que sonzeiro, hein? Meu velho, seguindo o papo aí da sua estrada, né? Como é que pintou o profissionalismo? Foi um processo natural?
Então, eu comecei com a música em 92, né? Em 95, eu já tava na caminhada já, já tava na estrada já. Eu já tava. Eu já tinha já a banda, já ganhava cachê. Mesmo que era bem pouquinho, né? Começa tudo muito difícil, mas... Foi em 95, 96, já tava assim querendo gravar, né? Mas, e não rolou, depois de um bom tempo que rolou meu primeiro disco. O primeiro disco veio, acho, 2003, 2004.
E você ia fazendo o quê? Bares, festivais? Eu acho que não tinha tanto assim como hoje, mas era mais bares, espaços culturais?
É, então, a gente fazia aqui em Jundiaí alguns bares e tinha um shopping que a gente fazia que bombava, se não me engano, muito louco. Shopping Paineiras. A gente fazia um domingo blues assim, era de graça. Então era o point do domingo, assim, sabe? A galera colava mesmo e parava Jundiaí, assim, né? Mas eu fiz muito em Vinhedo, tinha um bar que chamava Orcas Bar. Em 96, isso aí, eu lembro. Uhum. Eu lembro que o primeiro show da gente era tudo louco, a gente não tinha noção de como que era, né? Acho que o primeiro set nosso durou umas 3 horas, só o primeiro set.
Só curtindo.
Ah, moleque, né, meu? Cheio de energia, vontade de tocar e aprendendo. Mas que fácil de boa. E o Delta Blues Bar, né, meu? O Delta Blues foi onde eu aprendi a ser profissional, né? Em Campinas é uma cidade que eu trabalho muito, né? Eu fiz muito tempo no DJ Freddy, sabe que era a empresa, né? DJ Freddy, eu fiz muito tempo. Fiz o Shop Dom Pedro. E até onde eu faço o Hotel Rampom Plaza, né? Que é um Hotel Rampom, no Bar Pessoa. Há 20 anos a gente toca lá.
É mesmo, cara? 20 anos, velho. Rapaz. Isso que é fidelidade do lugar com o artista também. É difícil acontecer isso, né, cara?
Então, bicho, uma raridade. Hoje a gente não toca assim toda sexta, mas ele... Acho que foram 15 anos toda sexta.
Nossa, bicho. Toda
sexta. Por isso que faria um pouco, né? A gente faz uma vez por mês, mas já tá bom. Dá um pouco, né? E ir pra outros ares, né? Mas a caminhada é longa, já tem uma.
Muito bom. Agora você falou até da data aí, né? Você lançou um álbum aí recente, 30 anos de blues, né? Como é que foi a concepção desse trabalho, tá? E o que você traz nesse álbum, que eu vi que tem umas participações bem interessantes, inclusive da Larita, né? Como é que pintou esse álbum? Foi realmente aí uma homenagem à sua trajetória? Como é que foram as gravações? Fala um pouco sobre esse trabalho, por gentileza.
Com certeza. Eu, nesse álbum, o 30 anos, eu revisito, né, minhas influências, né? Mais Chicago Blues. Então, ali eu volto a pesquisar ali os gaitistas que eu mais gosto, como o Little Walter, o James Cotton, Junior Wells, né? Esses caras que são os pilares do Chicago Blues, né? E guitarristas também tem o Otis Rush, o Lurie Bell, o próprio Buddy Guy, tem uma onda meio Buddy Guy também no disco. E tem D.K. Harrell, que é um grande guitarrista que participa e cantor, né? Ele faz uma onda bem B.B. King. Acho que é um disco bem de Chicago tradicional, assim, né? A gente faz um gravado ao vivo no estúdio. A gente gravou em uma semana o disco, né? E é um álbum de blues tradicional, mais influenciado por Chicago Blues, né? Por esses grandes mestres aí, por Little Walter, por James Cotton, até o tributo de James Cotton, o Slow que a gente fez para ele. Junior Wells, tem os guitarristas Otis Rush, a gente regravou também temas de Otis Rush. Um pouco de Texas também, a gente regravou Hideaway, de Freddie King. É um disco bem tradicional. Não tá tão jazz blues como o tributo ao Piazza que a gente fez, né? O que antecede a ele, que é o mais, assim, California Jump Blues, né? Tem bastante cromático. Esse já é mais gaita diatônica mesmo, mais ao vivão, mais visceral, né? Um disco que ele é bem tradicional, bem, bem Chicago Blues mesmo. Essa é a característica dele.
Legal. Onde foi gravado? Como é que foi gravado?
Ele foi gravado aqui em Jundiaí mesmo, no estúdio... Sensorial Lab, meu grande amigo, o produtor Rafael Rosa, também, que gosta muito de blues. Ele mixou e masterizou também. E a Larita fez também participação especial, que é uma grande cantora de Chicago. Eu gostei muito. Esse disco ali foi até tem uma música que tem um grande produtor aí, influencer, que ele, a música Nobody Loves But My Mother, do Billy King, a gente regravou, né? O Don Stones, ele fez um clipe no YouTube.
Que legal, cara.
É, então, com mais de 100 mil visualizações já.
Nossa, bicho.
É, ele colocou no Dia das Mães, né? Nobody Loves But My Mother. E, rapaz, o negócio foi que deu uma bugada, assim, sabe? Muito legal.
Chico, nesse contexto aí de celebração de 30 anos, cara, você passou por muita coisa, muita história, muitas gravações. Primeiro, gostaria de saber quantos álbuns você já gravou até hoje, tá? Seja seu ou interpretando algum artista que você lançou. E poderia sinalizar umas duas, três passagens, real, só sei que muita coisa, mas que quando você lembra da sua trajetória, você lembra daquela passagem, seja uma gravação ou um contato com um artista especial para você. Poderia sinalizar aqui para a gente, por favor?
Sim, sim. Quando conheci B.B. King, né, no bar dele, ter tocado no bar dele Hollywood, para mim, poxa, foi um sonho realizado. Ter gravado também, né, nos Estados Unidos, né, com uma banda do Ian Clark, isso aí foi muito marcante, foi muito forte para mim. E, poxa, foi muito forte também quando foi no programa do Jô. O Jô tinha um significado, né?
Uhum.
Isso também, que ter ido no programa dele foi muito legal. Eu participei do programa dele, foi uma emoção muito grande, assim, era um sonho também, né? Muita coisa. Mas acho que esses três fatos aí que realmente marcaram para mim. Tem que conhecer B.B. King. B.B. King é o que representa, né? É o cara, né?
Sim.
Então, Hollywood, tocado no bar dele, né? Poxa, isso aí foi muito, muito marcante para mim. E tem muita coisa, nossa, mas ter gravado lá fora, né? Ter gravado lá fora em 2005, 2006, foi. Acho que foi a primeira gaitista brasileira a gravar lá fora, né? Estados Unidos, com uma banda americana, isso aí foi muito marcante. A gente sabe o quanto é difícil, né? Pra conseguir, né? Na época eu vendi meu carro, velho.
É mesmo? Pra investir?
Pra investir, né? A gente não corre, né? Você tá ligado?
Sim,
carro, sim. Vendi ampli, vendi tudo pra realizar esse sonho e não me arrependo. Foi uma das melhores coisas da minha vida, assim, abrindo muitas portas, né? O fato de ter gravado lá fora, né?
Imagina.
E apresentado tudo, né?
E qual é o grande desafio, cara, de viver de blues e de música independente? Você é um músico independente, né? Qual é o grande desafio hoje no país, cara?
Ah, o grande desafio é você saber conduzir a sua carreira junto com a rede social. Você tem que trazer a sua carreira para a rede social, a sua vida artística para a rede social. Senão você hoje é engolido pelo digital, né? Então eu tô me adaptando a isso, tanto que eu tô lançando um curso agora online também, né, de gaita. Tô muito feliz em poder estar aprendendo, né? Não é fácil, porém eu acho que vai ser mais uma ferramenta para nós artistas, né, que precisamos trabalhar com a música. Eu acho que o caminho vai ser também um pouco do digital, né? O digital ele veio para mudar. E quem não se adaptar, né, que nem você, a gente está aqui agora, né, fazendo via Meet. Eu também dou aula para o Google Meet, né?
Uhum.
E assim como você teve que se adaptar, eu também estou tendo. Mas eu acho que é bacana porque são meios que nos fortalece também, né? De uma forma ou outra, você acaba...
Abre outras portas também, né? Fecha algumas, mas abre outras, né, cara?
Então, porque eu acho que o digital ele tem essa facilidade de você chegar, né, mais
nos lugares, exatamente.
Né? Por exemplo, por exemplo, número de alunos presencial era um transtorno muito grande. O cara tem que vir na sua casa, ou você na casa do cara, ou ir na escola, né? O cara pegar trânsito, o cara pegar um carro, uma moto, trem, ônibus. Não, hoje você, né? Ligou o computador, o celular, um tablet, você consegue dar aula para o mundo inteiro, né?
Exatamente.
Lecionar é uma das áreas que eu estou aprendendo a gostar mais agora, por questão também da praticidade. E o material da gente também pode chegar mais fácil, né? Para gravar e tudo mais. Hoje em dia, a gente teve que se adaptar. Porém, o ao vivo é ao vivo, não. O show ao vivo não tem...
Não tem energia igual, né, cara? É outra pegada.
Agora, você se manter com blues nunca foi fácil. É um estilo que não é popular, né? Então, você tem que ter muito amor mesmo, muita persistência, né? Resistência. E também inovar, né? A inovação faz parte do processo. Você está sempre colocando novos temas. Cada ano eu coloco um tema novo. Esse ano aqui foi 30 anos. Aí teve um outro disco que eu fiz, foi o tributo Rod Piazza, né? Fez o Rod Piazza, que gerou até um instrumental acesso Brasil, né?
Beleza, esse é Big Chico contando suas histórias aqui para nós. E agora vamos com mais música. Vamos escutar um trecho de uma apresentação ao vivo, quando o nosso entrevistado fez um tributo ao grande Tim Maia. Um outro trabalho muito bacana e festivo de Big Chico. Vamos nessa e som na caixa.
Segura. E quando o show é bacana, quando o show é legal, Big Chico sorteia sempre um presente pra quem cantar mais alto no refrão. Valeu! O DVD Big Chico Plus Band, ao vivo em Buenos Aires. Quem quer levar? Da Franca Campinas, quem quer levar? One more time, if I can sing it so blessed you.
Sonzeira por aqui. Ô Chico, agora falando de outro trabalho seu bem interessante dentro da música brasileira, foi a sua participação no instrumental Sesc Brasil. que inclusive, né, lá é um espaço onde passam inúmeros feras da nossa, da música feita aqui no país, correto?
É, foi um sonho realizado esse convite no Sesc, porque a gente sabe o quanto difícil para entrar nesse projeto, né? Lá só toca com feras, né? Hermeto Pascoal, né?
Sim.
Ginga, Yamandu Costa, só gente da pesada. E a gente foi convidado, uma das poucas bandas de blues, não tem muita banda de blues, né? Nesse...
Verdade, verdade.
E pra gente foi muito legal, que só experimental, que é muito gostoso, e foi um disco que já estava pronto, né? Praticamente. Então, foi uma conquista, né? Foi uma realização de mais um grande sonho aí, poder participar do Experimental CS Brasil, e ficou um material excelente, né? Pra quem a gente consegue ir ali, o pessoal vê a gente tocando, contrata a gente por ali.
É um belo portfólio, né?
Muito bom, é SESC, Experimental CS Brasil, né? A qualidade de som e vídeo, não sei se você chegou a ver o...
Sim.
É uma qualidade
excepcional.
E ali a resposta é grande, porque você está gravando, já está valendo ao vivo no YouTube.
É ao vivo ali direto, né? Verdade. Tem isso ainda.
Teve uma outra mixagem que eles fazem, né?
Uhum.
Tem duas versões. As versões que ficam ali no YouTube, e depois eles fazem uma mix, né? Para mim foi um prêmio, assim mesmo. Foi um presente de Deus, assim. Tá participando e mais um passo, né, na caminhada.
Muito bom. Cara, e seguindo aí meio que mesmo para a reta final aí do papo, em aspas, né, claro, você fica à vontade para falar, que se deixar aqui a gente gravaria uns 3-4 podcasts, né, os dois. Chico, hoje tem alguns nomes no Brasil de blues que te tocam mais de perto por algum motivo, alguma sonoridade diferente, ou ainda o Blues Etílicos é a grande referência, os nomes, você mesmo, outros nomes que estão por aí no mercado?
Aí tem uma galera nova, boa, assim. Tem um menino que eu falei com ele hoje, que é um menino lá de Santos, cara, tá cantando muito. Tem um trabalho assim diferenciado, que chama Gabriel Delfino. Desconhecido, mas muito bom. Outra guitarrista que me emociona, que me faz assim... ficar muito feliz que a nova geração, Francine Bessi. Não vou falar também não, né?
Não. O nome já, mas não sei, não conheço o trabalho. Sei quem é, não conheço.
Santa Cruz do Rio Pardo. Essa menina também é feríssima. Bessie's Blues Band, acho que é Francine Bessie agora. E ela faz uma guitarra blues, também faz uma guitarra surf music. Mas ela é bluseira da pesada também. Gaitista, vamos lá. Tá, gaitista. Tem um menino lá de São José dos Campos que eu gosto muito, que é o Pete Harp. Ele leva uma onda de groove assim também. Eu gosto bastante. Gaitistas, tem mais. Tem uma galera muito boa. Ah, tem pessoal que já tá aí, Harry Cutters, eu gosto bastante. Tem mais. Na hora sempre foge da mente, né?
Tranquilo.
Ah, meu, Harry Cutters é muito bom. Sempre gostei muito do Lógico Buzetinho, isso é a nossa referência, né? Flávio, Tado Rocha, esse pessoal é, nós somos mestres, né? Partida do Greg também, o Greg é uma eterna referência pra gente, né? Gosto muito, foi meu professor também de guitarra, tá? O Marcos Otaviano, né?
Marcos Otaviano.
Então, tem um pessoal aí também que eu gosto, menino, que tá dando aula agora, o Leandro Lins, Leandro Street Blues, também moleque bom, da guitarra, técnico.
Uhum.
É mais leciona também, né? Inclusive, estudo com ele também, faço uns trabalhos com ele. Ah, eu gosto muito do... Ah, lógico, o próprio Igor, meu brother, ele também, Igor Prado, sempre tem um trabalho muito de qualidade, né? Sérgio. Uhum. Ah, meu, o Sérgio sempre foi um cara que teve muita identidade tocando, né? Sérgio Duarte. É, gosto de todos os gaitistas, gosto do Sérgio, gosto do Ivan Márcio, todos. Então, a molecada, tem o Pablo, que é do interior também, que não é tão reconhecido, um menino guerreiro que eu gosto dele também. Ah, tem muita gente boa. E também tem meu brother Rodolfo Crepaldi, que eu gosto muito. Tem o Caverna, que é o Daniel Marques, Dan Marques.
Sim.
Conhecer também.
Sim.
Menino bom de guitarra. É o Yuri Apsi, que tocou comigo um tempo também, muito bom. Teve comigo lá em Carrantes.
Uhum.
O Yuri Carrantes foi muito bom, né, Renato?
Legal pra caramba, cara. Pô, vocês apavoraram ali. E eu gosto, até falei pro organizador, que é o Léo, né? Eu gosto de um horário mais cedo, sabe assim, cara? Porque até pra quem é, não só local, mas quem tá visitando, aquele pôr do sol ali, putz, cara, ficou um clima legal, cara. Vocês abriram assim com power.
Pra acordar a galera.
E agora, até aproveitando, falando dessa peculiaridade sua que você fez em Carrancas, mas você tem umas gravações suas também. Você toma uma distância na hora do canto, você tem às vezes uma brincadeira, em aspas, né, porque você tem uma caixa acústica aí dentro do peito, né, cara? Que um vozeirão. Você toma aquela distância para interagir mesmo, mostrar esse potencial vocal?
Então, é tudo meio que a arte vira, né, a vida real, né? Eu tava num show em Fortaleza e uma vez falhou o microfone. Uma concha acústica. Lá no Dragão do Mar. Eu falar já no teatro.
Sim, né? Sim.
E aí, o microfone não funcionava na hora que eu tava cantando. Eu peguei, saí do microfone e meti o gogó. E foi, cara. E a galera e chegou. Eu falei, caramba, deu certo aquilo, né? Não foi nada, foi um acidente que deu certo.
Olha aí.
E aí a galera abraçou. Aí eu falei, meu, vou começar a virar um número no show. Apesar de abusar um pouco, né, que... Minha fono não gosta nada disso. Né?
Imagino.
Eu cheguei na igreja, né, também, pra ter muita igreja, né? Então você pega um pouco. E acabou que virou uma marca. Virou um número.
Que legal, que legal.
Foi um acidente de um microfone que não funcionou, que eu fui no meio da galera e deu certo, né? Virou meio que a capela, assim.
É legal pra caramba, e realmente chama atenção. Você tem que usar isso, assim, porque é mais um artifício que você tem, uma ferramenta a mais da sua arte. Né?
E a galera pira, né? Porque interage com o público, né?
Sim. Muito bom. Seu show é sensacional, cara. E falando agora, né, a gente comentou alguns aspectos aí de referências. Sobre você, Chico, olhar para você nesses 30 anos, essas três décadas, hoje, 2025, olhando para tudo que você passou, que você elaborou, criou, gravou, como você define a sua própria obra?
Ah, eu me sinto realizado, Renato, me sinto feliz, sinto que a velhice está chegando, apesar de estar jovem, mas eu sinto que a gente já passou 53 anos, né?
Uhum.
Então a gente sente um baque, né, um pouco da saúde, tem que se cuidar, tem que procurar agora sempre aproveitar ao máximo, né, com bastante afinco o que a vida proporciona de melhor, né? Então hoje está tocando com os amigos, está tocando nos festivais, está aí levando a minha música, a minha obra, já tem um sentido a mais do que só o dinheiro, né? A mais do que só a questão da sobrevivência, é uma questão de prazer mesmo, em conhecer novas pessoas, em poder proporcionar felicidade para as pessoas, em poder levar uma missão mais valorosa no sentido artístico mesmo da palavra, né? Não só sobrevivência, ai, eu preciso fazer porque eu sou melhor, essa fase, graças a Deus, já passou, mas eu estou querendo assim ser mais feliz e fazer as pessoas felizes, né?
E nesse contexto, artisticamente, que envolve o blues, a gaita, a sua voz, a guitarra, em algumas palavras, como você se define?
Realizado, feliz, poder viver da música, ser um cara abençoado, sabe? Isso é muito bom. Poder passar isso, eu acho que eu passo isso na minha música, Felicidade, a verdade.
Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, não só naquela, no seu repertório, né? Mas aquele próprio trabalho que você fez interpretando o Tim Maia, aquilo era um, putz, era uma festa, né, cara?
Com certeza, E nós fizemos também um show maravilhoso, um tributo a BB King, em Santos, que foi uma celebração ao rei de 100 anos, né? E foi muito legal também. E esse projeto está dando muito certo também, né? Que a gente fez esse ano. Foi um desafio, porque um grande produtor lá do Santos, ele falou, Chico, esse ano aqui já tem 100 anos de BB King, né? Celebrando, né, de idade. Queria que você trouxesse esse projeto pra cá. E eu não tinha mais, não tava mais rolando. Eu tive que juntar a banda toda, ensaiar o meu repertório. Eu tinha feito isso aí nesse festival, em Santos, acho que 9 anos atrás.
Olha!
E aí eu voltei a banda, né? Com outros músicos, lógico, né? E fechar outros shows outra vez, essa ideia. E lá, quando a gente chegou, né? A gente chegou assim com... A banda fez, eu acho que foi o 4º show, né? Nossa, chegamos assim, apiadaço. E a galera tava esperando esse show, né? A galera tava rolando assim, até um pouco mais de jazz antes do nosso show. A hora que rolou o Bruce, a galera do Bruce precisando, querendo ouvir. E, velho, a hora que entrou as pedradas do BB King, Free Is Gone, né? Every Day I Have The Blues, né? Pô, só uma pedrada, nossa, a galera pirou.
Imagina.
Tá dançando e... Fechamos com o Wild Wild King, né? Que o Clapton fez, né? O disco e tal. Meu, foi muito pesado. Foi legal pra caramba e o pessoal foi receptivo demais. Tinha umas 2 mil pessoas lá.
Que legal, cara.
Então, e eu queria dar um toque também. A gente vai ter um evento muito massa. Pode divulgar aqui, né?
Pode, claro. Eu vou até antes de abrir esse canal do evento e dos contatos, só mais uma última pergunta. No seu encontro com o BB King, tem alguma palavra, alguma coisa que ele te deixou assim, que ficou marcado na troca de ideia, alguma coisa em especial pra você, né?
Ah, eu beijei a mão dele, né?
É o meu,
hein? Eu beijei a mão dele na época com a minha humildade toda, eu dei um CDzinho, meu humilde CDzinho na mão dele. Mas aí, ô pai, dá uma abençoadinha aí, vai. Dá uma foto pra caminhar.
Que legal.
Ah, isso vai ser massa, cara. É, meu, são as inúmeras histórias de estrada, né, cara? Que nem com... Eu tava com o Deacon Jones esse dia que conheci ele. Deacon Jones foi organista do Freddie King, do Santana.
Nossa.
E essa noite a gente tocou em 2 bairros. Aí que é uma longa história, né? A gente tocou no BB King's Blues Club e depois a gente tocou no gueto lá na Baby Rick's Blues Club. Mano, que loucura que foi esse dia. Foi o dia mais blues da minha vida, cara. Aquele dia que choveu, fez frio. Eu com a minha pastinha, né? Com a minha queijinha de gato dentro de trem. Andando de trem, que é resto de blues pra caramba. E tocar em 2 bares na mesma noite só com bluesman, né?
Então, mas não era qualquer bar, né, cara? Eram santuários do blues.
Meu Deus, e isso aí que eu falo. Eu posso considerar milionário, porque não acontece 2 vezes, cara. Foi um dia muito louco, assim. Foi um dia assim de semana. Como que eu tô passando isso, né? Porque, né, bar do Biquim, ainda na mesma noite, um outro bar de Los Angeles. Foi uma coisa assim de doido.
Imagino. Meu amigo, e para encerrar, deixa aí os seus contatos para quem quer contratar seu show, acompanhar seus trabalhos e sinaliza também eventos, o que você achar pertinente aí da divulgação. Fica à vontade, Chico.
Quero aproveitar e te convidar, né? Você aqui também é um amante da gaita, né? Um amante do blues. E também ajuda a divulgar. Nós teremos o primeiro SHG Ering Music Day. Um dia voltado totalmente para a gaita em São Paulo, no dia 20 de setembro, né? Na loja O Acústico, em São Paulo. Fica em Santana. Perto da rodoviária, quem quiser, né? Vim de fora. Aeroporto também acessível. E vai ser um dia de workshops. Eu estarei dando workshop, show com a minha banda. Vários endorsers também. Vamos lançar uma gaita nova no dia lá que é comemorativa desse dia, dessa HG Ering Day, né? E também sorteios e brindes, vários workshops, shows, o dia inteiro. Então, quem quiser chegar, essa HG Ering Music Day vai ser no dia 20 de setembro, a partir das 13 horas, o pessoal pode chegar aqui, vai ser maravilhoso. E tem informações também no site da SHG, nosso Instagram, né? E a gente quer receber aí a galera pra curtir aí um dia de muita gaita, muito blues, muita música boa. Não só blues, a música, né, de outros artistas também, rola MPB, jazz, blues, né? Bastante gaita cromática também, que a galera gosta. E lançamentos, né? Quem quiser aí, tá aí adquirindo, conhecendo os nossos produtos da SHG, que é seu endorse, né? Da SHG. Então fica o convite aí. Quem quiser visitar meu Instagram também, o bigchico.gaitablues, tem toda a minha agenda lá. É, aulas de gaita também, logo mais estaremos lançando meu primeiro curso online, né? Gaitablues com o Big Chico, estou muito feliz. Esse é um curso que eu estava esperando muito para lançar, né? Que passa por toda, né, todos os níveis, né? De iniciante ao avançado, intermediário avançado, desembocadura até a parte de improvisação, estudo dos mestres, quem quiser adquirir aí depois. Está sendo muito legal essa. Eu falo que nem parece um curso de gaita, parece um documentário mesmo, assim, que remete ao. A gaita, assim, com. Está sendo muito bem. É, muito bem gravado, uma filmagem bacana também. E é a obra, né? Mais uma obra, né, Renato? Que fica para.
Sem dúvida.
Para gaita, para música, né?
Põe aí o endereço do seu Instagram, e se tiver algum WhatsApp, telefone para contato também e contratar, fica à vontade.
Pô, oh, tamo junto. É o arroba bigchico.gaitablues, né? E meu fone é mais de 40 anos. Meu Watts, agora é Watts, né? 11-99-805-6736. Mas tem tudo no Instagram, lá, LinkedIn. O pessoal me acha fácil, colocar lá no Google, lá também já sai lá a cara do Big lá. E essa risada também. Ah, tem there we go, né?
E Chico, cara, prazerzaço falar contigo. Parabéns aí por esses 30 anos de blues. Que venham mais 30. E em breve, aí, assim que possível, quero prestigiá-lo novamente. E qualquer novidade, por favor, apareça aqui no programa. É sempre um prazer bater um papo contigo, beleza?
Pô, irmão, quero até registrar esse momento aqui.
Claro.
E a gente tem que um divulgar o outro.
E claro.
Tá fazendo a boa música, os bons momentos.
Maravilha! Esse foi o exímio bluesman Big Chico. E para finalizar, vamos escutar Made My Getaway, outra faixa que conta no trabalho Big Chico, 30 anos de blues. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Well, I'm gonna make my getaway. You don't have to love me at all. I just don't care no more. You don't have to love me at all. I just don't care no more. You know the handy lay the lock and chain. Everything is going my way. I'm leaving early in the morning, so early you'll never know. I am leaving early in the morning, so early you'll never know. You know the handy lays a lock and turn, now I can make my getaway. Oh, 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 oh
everything seems to be going my way. You don't have to love me at all. Baby, I just don't care no more. And it laid the lock and turned around. I can make my getaway. Here I go.
Podcast Unesp.